Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Guia Prático da Autossuficiência de John C. Moore. É um manual de vida prática voltado à produção doméstica, ao uso cuidadoso dos recursos e à redução da dependência de sistemas externos. Publicado em português pela WMF Martins Fontes, o livro reúne orientações sobre cultivo, criação de animais, conservação de alimentos, aproveitamento de resíduos, artesanato e fontes renováveis de energia. Pô, seu propósito não é defender uma volta idealizada ao passado, mas propor uma revisão dos critérios pelos quais se mede conforto e qualidade de vida. Seymour associa a autonomia material ao domínio de habilidades concretas, ao contato com ciclos naturais e à responsabilidade sobre o que se consome e descarta. A obra combina explicações técnicas, ilustrações e sugestões, aplicáveis a diferentes escalas, do quintal e da horta doméstica a propriedades rurais menores. Embora algumas referências práticas reflitam o período em que foi escrita, seus princípios centrais permanecem pertinentes para debates sobre alimentação, sustentabilidade e consumo consciente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, autossuficiência como autonomia prática, e não como isolamento. O ponto de partida de Seymour é desfazer uma confusão recorrente: ser autossuficiente não equivale a rejeitar toda a tecnologia, romper com a sociedade ou aceitar privações como virtude. O livro trata a autossuficiência como aumento da capacidade de suprir necessidades relevantes com conhecimento, trabalho e recursos disponíveis. Essa mudança de perspectiva é importante porque desloca a questão do acúmulo de bens para a qualidade das relações com alimento, moradia, energia e tempo. Uma pessoa ou família pode adotar práticas autônomas sem pretender produzir absolutamente tudo o que utiliza. Cultivar parte da comida, consertar objetos, evitar desperdício e conservar excedentes já reduzem a vulnerabilidade diante do mercado e de cadeias de abastecimento distantes. Seymour também relaciona esse processo a uma crítica da especialização excessiva, que pode separar as pessoas das etapas concretas que sustentam sua vida cotidiana. A autonomia proposta exige aprendizado e disciplina, não uma fantasia de independência sem esforço, ao reconhecer limites de espaço, clima, habilidade e recursos. O leitor pode interpretar a proposta como um gradiente a ampliar competências e escolhas, em vez de perseguir uma independência total e pouco realista. Em segundo lugar, produção de alimentos guiada pelos ciclos do solo e das estações. A produção de alimentos ocupa uma posição central no guia porque ela reúne nutrição, planejamento anual e manejo da terra. Seymour aborda hortaliças, frutas, ervas e a criação de animais como partes de um sistema produtivo, e não como atividades desconectadas. A lógica é acompanhar a sucessão das estações, preparar o terreno e as sementeiras, cultivar e controlar ervas invasoras, colher no período adequado e guardar provisões para os meses menos produtivos. Essa organização ajuda a entender que uma horta não é apenas uma fonte ocasional de vegetais, mas um compromisso com fertilidade do solo, calendário de plantio e observação do ambiente. O livro valoriza o uso de matéria orgânica e a integração entre plantas e animais, pois resíduos vegetais e esterco podem retornar ao solo e reduzir a necessidade de insumos externos. Esse modelo de circuito relativamente fechado é uma das ideias mais características da obra. Na prática, ele convida o leitor a dimensionar projetos conforme sua área e disponibilidade de tempo. Em contextos urbanos, o princípio pode orientar vasos, canteiros e compostagem. Em propriedades maiores, favorece o planejamento combinado de pomar, horta e criação. Em terceiro lugar, conservação e preparo caseiro para atravessar os períodos improdutivos, Seymour não limita a autonomia alimentar ao ato de colher. Para ele, a produção só se torna mais segura quando o excedente é armazenado e transformado de modo apropriado. Por isso, o livro inclui práticas como assar pão, preparar geleias, fabricar cerveja e guardar colheitas para os períodos em que a terra produz menos. O valor dessas atividades está em estender a utilidade dos alimentos, diversificar a dieta e diminuir perdas sazonais. Essa abordagem também mostra que a cozinha é uma etapa produtiva, ela converte ingredientes perecíveis em provisões, aproveita safras abundantes e cria maior previsibilidade no abastecimento doméstico, A lição mais ampla é a necessidade de planejar antes da colheita. Não basta plantar muito se não houver espaço, recipientes, técnicas ou tempo para processar o resultado. O leitor atual deve, contudo, complementar o manual com orientações sanitárias atualizadas, especialmente para conservas e fermentações, já que segurança alimentar depende de procedimentos rigorosos. Ainda assim, o princípio defendido pelo autor continua sólido: preservar alimentos é uma estratégia de economia, redução de desperdício e valorização do trabalho investido no cultivo. Ao ligar produção e conservação, o livro evita uma visão incompleta da horta doméstica. Em quarto lugar, energia renovável, reciclagem e redução do desperdício doméstico. A autossuficiência apresentada por Simor ultrapassa a alimentação e alcança o modo como uma casa usa energia e lida com seus materiais. O guia discute possibilidades de aproveitamento do vento, do sol e da água, além de práticas de reutilização e reciclagem. O objetivo não é prometer que toda residência possa se desligar das redes convencionais, mas mostrar que dependência e desperdício podem ser avaliados conjuntamente. Antes de buscar novas fontes de energia, é preciso observar onde ela é consumida sem necessidade, quais materiais ainda têm uso e que resíduos podem voltar ao processo produtivo. A compostagem exemplifica bem essa lógica: sobras orgânicas deixam de ser apenas lixo e podem contribuir para a fertilidade do solo. Da mesma forma, reaproveitar, reparar e planejar compras reduz a demanda por recursos e descarte. A abordagem tem um componente técnico, mas também ético, pois atribui ao usuário responsabilidade sobre o ciclo completo dos bens que consome. Algumas soluções descritas devem ser examinadas à luz de normas atuais de segurança, saneamento e viabilidade local. O mérito duradouro do livro está em articular autonomia doméstica com eficiência material, sem tratar a sustentabilidade como uma abstração separada das rotinas de casa. Cultivo e manutenção. Por último, trabalho manual, saúde e revisão dos critérios de bem-estar, além de ensinar técnicas. O livro apresenta uma concepção de bem-estar que contrasta com avaliações baseadas apenas em renda, espaço residencial ou bens de consumo. Seymour sugere que alimentos frescos, atividade física, domínio de habilidades e participação direta na própria subsistência podem compor uma vida satisfatória. Isso não significa romantizar o trabalho rural ou negar seus esforços. O autor reconhece que a autossuficiência traz dificuldades, frustrações e exigências constantes. Plantar, construir, cuidar de animais e conservar alimentos requerem tempo, prática e adaptação a imprevistos climáticos ou materiais. A relevância dessa visão está em tornar visível o trabalho normalmente oculto por serviços e produtos prontos. Quando o leitor aprende a fazer pão ou cultivar uma parte da refeição, passa a perceber os recursos e decisões envolvidos nesses resultados. Esse conhecimento pode levar tanto à adoção de práticas caseiras quanto a escolhas de consumo mais informadas, mesmo para quem não deseja viver no campo. O livro, portanto, não estabelece um modelo único de vida boa. Ele propõe que a dignidade e o conforto também podem resultar de competência prática, cooperação e proximidade com os processos naturais que sustentam a vida cotidiana. Em conclusão, Guia Prático da Autossuficiência é indicado para leitores interessados em horta doméstica, alimentação de origem conhecida, conservação de colheitas, manejo responsável de recursos e formas graduais de reduzir desperdícios. Também pode ser útil a pessoas que vivem em cidades, desde que o leiam como fonte de princípios adaptáveis e não como receita literal para uma independência completa. Quem dispõe de quintal, sítio ou pequena propriedade encontrará um repertório mais amplo de possibilidades, sobretudo na integração entre cultivo, criação e aproveitamento de resíduos. O benefício prático da obra está em reunir atividades que costumam aparecer separadas em manuais de jardinagem, culinária, energia ou artesanato. Seu benefício intelectual está em mostrar como essas áreas se influenciam: o solo alimenta plantas, plantas e sobras podem alimentar animais ou compostagem, e os resultados retornam à mesa e à terra. Em comparação com guias contemporâneos muito especializados, Seymour se distingue pela visão sistêmica e pela defesa de uma vida materialmente mais consciente. Em comparação com livros puramente inspiracionais sobre sustentabilidade, oferece tarefas e processos concretos. é necessário reconhecer que certas informações refletem tecnologias, hábitos e regulamentações de sua época, exigindo atualização por fontes técnicas atuais. Ainda assim, a obra permanece valiosa como referência de planejamento doméstico e ecológico. Sua força não está em prometer facilidade, mas em apresentar a autossuficiência como aprendizado contínuo, proporcional às condições reais de cada leitor. Se você quiser apoiar John Seymour, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!